السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ومش كنت كوانوسا أولى دي لمعة الاعتقاد دي إمام ابن قدامة رحمه الله يكون سبب مجتمج فلار صبري برينسيبيوش كتين فيكم os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que foram mencionados por Sheikh Ibn Uthaymeen. Estamos a mencionar de forma resumida, e como disse na aula anterior, que os princípios foram mencionados pelo Sheikh no seu livro Al-Qawa'id al-Muthla. E na aula passada falávamos sobre o segundo princípio, yani principal, no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse princípio principal era sobre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E dissemos que neste princípio, que era sobre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, tínhamos por baixo deles ramificações, yani princípios secundários. E vimos três princípios e terminamos no quarto princípio, que é o último princípio que vamos ver secundário, que tem a ver com os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah: al-far'u al-rabi' kull ismin min asma'illahi fa'innahu yadullu ala dhatillah wa ala sifa allati tadammanaha wa ala al-athari al-mutarattib alayhi in kana muta'addiyan. Disse rahimahullah de que o quarto princípio, que tem a ver com os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, é de que kullu ismin min asma'illah, todo nome dentre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yadullu ala dhatillah, todos os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala indicam a sua essência subhanahu wa ta'ala. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente diz Ar-Rahman, estamos a referir Allah. Quando a gente diz Al-Azim, estamos a referir Allah. Quando a gente diz Al-Mannan, estamos a referir Allah. Portanto, esses todos os nomes indicam a essência de Allah subhanahu wa ta'ala. Indicam a essência de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a pessoa deve acreditar que esses nomes que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no seu livro, bem como o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mencionou na sunna autêntica, esses nomes são nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e indicam a ele subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى صِفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا. E também esses nomes indicam aos atributos que eles vêm consigo. Quer dizer que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala carregam consigo atributos. Não só indicam a Allah subhanahu wa ta'ala, mas também indicam aos atributos que têm a ver com o próprio nome. E o Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, no livro principal, que é a Qawaid al-Muthla, ele menciona um dos princípios de que todos os nomes, yani os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, carregam consigo atributos. E nem todos os atributos carregam consigo nomes. Yani quer dizer que todos os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala indicam também atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, mas nem todos os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala indicam nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a gente pode tirar atributos de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus nomes, mas nem todos os atributos a gente pode tirar neles nomes. Nem todos os atributos a gente pode tirar neles nomes. Tá, disse Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah de que é o dever do muçulmano acreditar de que todo o nome de Allah subhanahu wa ta'ala indica a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente diz Ar-Rahman, não estamos a falar senão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente diz Ar-Rauf, Ar-Rahim, estamos a referir Allah subhanahu wa ta'ala, certo? E também esses atributos, ou melhor dizendo, e também esses nomes indicam a atributos. Quando a gente diz Ar-Rahman, estamos a indicar Allah subhanahu wa ta'ala e também estamos a indicar o atributo de misericórdia. E o atributo de misericórdia. وعلى صفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. E também os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala existem alguns que não só indicam atributos, mas também têm efeito nas criaturas. São nomes que são chamados de mutaaddi, quer dizer que o seu efeito é extenso e abrange as criaturas. Quer dizer que existem nomes que não têm essa característica. Como vamos ver nos exemplos. Tá aí. Então, voltando a esse princípio, dissemos que todos os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala indicam a sua própria essência subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que quando a gente diz Ar-Rahman, estamos a referir a Allah. Se a gente mencionar 50 nomes, estamos a referir a Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. E também devemos acreditar de que esses nomes que indicam Allah subhanahu wa ta'ala indicam também atributos. E também devemos acreditar de que algum desses nomes tem efeitos nas criaturas, quer dizer, são extensivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, o nome Ar-Rahman indica Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente diz Ar-Rahman, estamos a referir a Allah subhanahu wa ta'ala. E também, o nome Ar-Rahman vem consigo, ou carrega consigo, um atributo, que é Ar-Rahma, a misericórdia. E essa misericórdia afeta as criaturas. Portanto, esse nome Ar-Rahman indica Allah subhanahu wa ta'ala, indica o seu atributo e também tem efeito. Devemos acreditar que esse nome tem efeito e o seu efeito é que Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia para com as criaturas, como vimos no início da aula quando vimos o significado de Ar-Rahman e Ar-Rahim. Portanto, esse é um exemplo do caso que o Sheikh Rahim Allah mencionou. Existem outros nomes de Allah subhanahu wa ta'ala que não tem essa parte que é ter efeito nas criaturas. Como é o caso do exemplo que o Sheikh Rahim Allah deu, disse: Mithalu dhalika fi ghayri muta'addid al-azim. O nome de Allah subhanahu wa ta'ala, o grandioso, indica a ele subhanahu wa ta'ala. Quando a gente diz al-azim, estamos a referir a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente diz o grandioso, não estamos a referir senão Allah subhanahu wa ta'ala. E também estamos a indicar aqui que Allah subhanahu wa ta'ala tem o atributo de azama. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem o atributo de grandeza. E se formos a ver, este nome grandioso não se estende para... o seu significado não se estende para as criaturas, como é o caso de Ar-Rahman. Daí que existem nomes que carregam consigo atributos, que esses atributos estão ligados às criaturas, como é o caso da Rahma, Al-Maghfira, o perdão. Allah subhanahu wa ta'ala é descrito como, é chamado de perdoador, e é descrito como tendo, como sendo alguém que dá o perdão. E também esse perdão vai abrangir as criaturas. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa aqueles que vêm pedir perdão a ele subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala tem nome que é Al-Azim, como vimos agora, e vimos que esse atributo de grandeza não tem uma ligação com as criaturas, não tem uma ligação com as criaturas. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, neste princípio, mais uma vez, diz que não é possível. Ele diz: وَلَا يَتِمُ الْإِمَانُ بِالْإِسْمِ إِلَّا بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ كُلِّ. Quer dizer que a pessoa não tem a crença correta sobre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala até que afirma isso tudo. Yani, afirma que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala indicam a ele subhanahu wa ta'ala. Yani, quando a gente diz Ar-Rahman, estamos a referir a Allah. Quando a gente diz Al-Azim, estamos a referir também a Allah subhanahu wa ta'ala. E também, dentre as coisas necessárias para yani, a crença correta dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, é acreditar de que esses nomes têm consigo atributos. Os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala também indicam atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é contrário à crença de algumas seitas, como é o caso dos Mu'tazila, que eles dizem que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são nomes, é como se fosse gás, não tem nenhum significado. Eles acreditam que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não têm nenhum significado. Por quê? Porque eles têm um shubha, têm um equívoco, de que se a gente dizer que esses nomes indicam Allah subhanahu wa ta'ala, então estamos a dizer que tem várias divindades. Isso é devido a um princípio da filosofia, que não importa aqui entrar em detalhes sobre ele, mas eles caíram nesse shubha e rejeitaram os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles dizem Allah subhanahu wa ta'ala tem nome, mas esse nome não tem nenhum significado. É como eles dizem Al-Ghaz, é como se fosse gás, não tem nenhum significado. Portanto, nós acreditamos de que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala indicam a ele subhanahu wa ta'ala e também indicam atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que os Mu'tazila, como é o caso também dos Jahmiya, dizem que Allah subhanahu wa ta'ala é conhecedor sem conhecimento. Yani, ele é conhecedor sem conhecimento. Como é que é possível alguém ser conhecedor, você chamar alguém de conhecedor enquanto não tem conhecimento? Por quê? Porque eles não querem afirmar atributos a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que dizem que ele tem nome, que é o conhecedor. Yani, o nome conhecedor é o nome de Allah. Mas esse nome não carrega consigo o significado ou o atributo de conhecimento. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é conhecedor sem conhecimento. Yani, é chamado de conhecedor, mas ele não tem conhecimento. Ta'ala Allah, an dhalika 'uluwan kabira. Portanto, a crença dos seguidores da sunna é de que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala carregam consigo atributos. طيب. Diz Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-qaida al-thalitha fi sifatillah azza wa jal. Entramos no terceiro princípio, que tem a ver com os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente for a recordar, o primeiro princípio era sobre o princípio geral, sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma geral. E o segundo princípio era sobre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E terminamos com este quarto princípio que a gente viu há bocado. طيب. Ele, rahimahullah, em seguida menciona o terceiro princípio, que é o princípio principal, sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse, وَتَحْتَهَا فُرُون أَيْضًا. Yani, quer dizer que este princípio primário ou principal tem por baixo dele yani, ramificações, tem outros princípios secundários. E qual é o primeiro princípio secundário? Disse rahimahullah, al-far'u al-awwal sifatullah kulluha ulia sifatu kamal wa madhum laysa fiha naqsun biwajhin min al-wujuh. Ele disse rahimahullah de que o primeiro princípio secundário, que tem a ver com o princípio dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, é que devemos saber de que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, todos eles são atributos elevados, atributos perfeitos e carregam consigo elogio. Carregam consigo elogio. Laysa fiha naqsun biwajhin min alwujuh. Não existe nenhum defeito de qualquer forma. Yani quer dizer que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são os nomes mais perfeitos e estão yani, e tem com, ou os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são os nomes mais, são os atributos mais perfeitos e têm consigo elogio. Quer dizer que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala não só são perfeitos, mas também carregam consigo elogios e não tem nenhum defeito de qualquer lado. Yani, os nomes ou os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum defeito neles. Não tem nenhum defeito neles. Ele deu, rahimahullah, exemplo: kal haya wal ilm wal qudra wal sam' wal basar wal hikmati wal rahma wal ulu wa ghayru dhalika. Yani, ele disse, rahimahullah, dando exemplos de que os nomes de Allah, os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são os mais perfeitos e os mais elevados e carregam consigo elogio. Ele disse como exemplo a vida, o conhecimento, o poder, a audição, a visão, a prudência, a misericórdia e a ascensão de Allah subhanahu wa ta'ala, e entre outros atributos, são atributos perfeitos. O que quer dizer isso que são atributos perfeitos? Quer dizer que yani, ele subhanahu wa ta'ala carrega esses atributos com a mais elevada perfeição. Yani, exemplo, walillahi mathalul a'la, al-ilm, o conhecimento. Algumas criaturas partilham esse nome de conhecimento. Yani, algumas criaturas partilham esse nome, esse significado de conhecimento. Mas a realidade do conhecimento das criaturas não é a realidade do conhecimento do Criador. Aqui há yani, uma semelhança no que diz respeito à palavra. Veja bem, a semelhança está na palavra, não está no significado da palavra. Porque a realidade do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é diferente da realidade do conhecimento das criaturas. O conhecimento das criaturas é um conhecimento limitado. A gente tem conhecimento limitado. E o nosso conhecimento passa por fases. A gente nasce e não conhece nada. Ao andar do tempo, começamos a conhecer pouco a pouco. Depois, quando ficamos mais idosos, começamos a esquecer. Portanto, é um conhecimento que é de acordo com aquilo que é a nossa natureza. E é um conhecimento que não é possível a gente descrever como perfeito, o mais perfeito. E esse próprio conhecimento das criaturas, quem é que dá? É Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele subhanahu wa ta'ala, a sua atribuição, esse atributo do conhecimento, ele tem a atribuição mais perfeita da realidade dessa palavra que é conhecimento. Ele subhanahu wa ta'ala ouve e as criaturas ouvem. Será que há semelhança na audição da criatura e na audição do Criador? Claro que não. Até as próprias criaturas, entre elas, walillahi mathalul a'la, uma pessoa ouve melhor do que outra. Você pode estar sentado com alguém, um está a ouvir uma coisa que está a ser um barulho distante e o outro nem tem essa capacidade de ouvir esse barulho distante. Portanto, as criaturas por si só têm uma audição que convém com a sua a essência. Daí que os animais têm audição, mas a audição dos animais é diferente da audição de nós seres humanos. Portanto, se existe diferença na audição nas próprias criaturas, então o que fará com o próprio Criador subhanahu wa ta'ala? Portanto, não há semelhança na audição dos seres humanos com a audição dos animais. As próprias criaturas, nós somos criaturas, os animais são criaturas, mas a essência dos animais tem, faz eles terem uma audição que convém aquilo que é a sua essência. E nós temos uma audição que convém à nossa própria essência. Daí que, se a gente for ver, por exemplo, no exemplo yani de alguns profetas que fazia parte da sua profecia, yani, ouvir coisas que as pessoas não ouvem. Veja o Suleiman, ouviu uma formiga, como vem no Surat An-Naml, ouviu uma formiga, mas as pessoas estavam com ele, ninguém ouviu o que a formiga disse. Não ouviu o que a formiga disse. E ele ouviu devido a um dom que Allah subhanahu wa ta'ala deu, que indicava a sua profecia. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ouvia até pedras a fazerem tasbih. E ninguém à sua volta ouvia isso. Se existe essa diferença na audição entre as criaturas, entre si, então ninguém com consciência vai igualar a audição do Criador com a audição da criatura. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, nos atributos que ele tem, subhanahu wa ta'ala, ele é atribuído esses atributos de forma perfeita. E não há nenhum defeito nesses atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto nós, criaturas, a gente ouve, mas alguns de nós temos defeito na audição. Um pode ouvir com uma orelha, outra orelha não funciona. Outro pode ouvir melhor do que o outro. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não se compara com as criaturas. Você, quando ouvir um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, deve sempre vir na tua cabeça o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Laysa kamithli shay. Nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala. Nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala tem os mais perfeitos atributos e não tem nenhum defeito nos seus atributos subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-mathalu al-a'la. Disse mais à frente Sheikh Ibn Uthaymeen: Wa li anna ar-rabb kamil fa wajaba kamal sifatihi. Yani, são palavras bonitas. Ele disse, rahimahullah, porque Allah subhanahu wa ta'ala é o perfeito. Não existe perfeito senão Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que tem o grau mais elevado da perfeição. فَوَجَبَ كَمَالُ سِفَاتِهِ. Sendo que ele subhanahu wa ta'ala é perfeito, então os seus atributos todos são perfeitos. Os seus atributos são perfeitos, subhanahu wa ta'ala. Depois tem um ponto também que tem a ver com este princípio, é que إِذَا كَانَتِ السِّفَةَ نَقْسًا لَا كَمَالَ فِيهَا فَهِيَ مُمْتَنِعَ فِي حَقِّهِ كَالْمَوْتِ وَالْجَهْلِ وَالْعَجْزِ وَالصَّمُّ وَالْعَمَى وَنَحْوِ ذَلِكَ. Ele disse, rahimahullah, se um atributo tiver um defeito e não for perfeito, se um atributo tiver um defeito e não for perfeito, então esse atributo não deve ser de forma alguma atribuído a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se um atributo tiver defeito e não for perfeito, então esse atributo devemos negar a Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos negar a Allah subhanahu wa ta'ala. Exemplo, a morte. A morte. A gente nega a morte a Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah subhanahu wa ta'ala nega aqui atributos que os seres humanos é que têm, pois são atributos que não são perfeitos. A pessoa que o dormir, yani, para nós, para alguns de nós, esse atributo é um atributo yani, bom, a pessoa dormir, mas para Allah subhanahu wa ta'ala esse é um atributo defeituoso. Sendo assim, a gente não atribui isso a Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como a morte, o al-jahl, bem como a ignorância, são atributos que yani, têm defeitos. Os seres humanos podem ter esses todos atributos porque a sua essência aceita isso, yani, ter esses defeitos. O ser humano morre, o ser humano pode ter, pode ser yani, considerado como ignorante, pode ser considerado como incapaz, mas isso tudo a gente nega para Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ele subhanahu wa ta'ala é perfeito. Sendo assim, todos os seus atributos são perfeitos. E esses atributos que estamos a mencionar como exemplo, não são atributos perfeitos. A ignorância, a morte, a incapacidade, a cegueira e coisas semelhantes. لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزع نفسه أما يصفونه به من النقائص ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص لربوبيته. الشيخ رحمه الله ما جاء فرنت منسيونة دي الله سبحانه وتعالى يعني كريتيكو أكيلشكي ديرون إلي subhanahu wa ta'ala, atributos defeituosos. Pois ele, subhanahu wa ta'ala, yani, elevou a si próprio de possuir defeitos, subhanahu wa ta'ala. E também esses atributos defeituosos vão contra aquilo que é o senhorio. O ser humano, por natureza, sempre tem a crença de que aquilo que ele adora deve ser perfeito, não deve ser semelhante a ele. Daí que até os que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, se você perguntar a ele, isso que você está a adorar é igual a ti? Ele vai dizer que não. Vai acreditar de que isso que ele está a adorar tem atributos perfeitos, tem poderes perfeitos. Daí que eles adoram isso, pois se não tivesse esses atributos, então seria como um dentre eles e yani, o intelecto não iria de adorar alguém que tem as mesmas características como ele. Tanto isso até os kufar. Daí que escritores que escreveu sobre a refutação sobre o ateísmo, ele mencionou algo bastante importante. Ele disse, até esses que se dizem ateus, naquilo que eles produzem, que chamam de filmes ou coisas dessa natureza, você encontra, eles sempre fazem um caráter de alguém que tem poderes, e esse é o centro da atenção. É o centro da atenção. Alguém que tem poderes acima de outros. Voa, vai para cima, vai para baixo. É sempre o centro da atenção. Isso por quê? Porque no ser humano, a sua natureza não está inclinada a adorar algo que não tem características perfeitas ou que não tem características yani, semelhantes a ele. Quer dizer que a natureza do ser humano quer adorar algo que é melhor do que ele, que não tem os atributos que ele tem. Porque como é que você vai adorar algo semelhante a ti? Você quer pedir perdão, vai pedir perdão a alguém semelhante a ti? Ou você acredita de que isso que você está a adorar é capaz de te beneficiar no perdão, por exemplo? Tanto isso mostra também aqui o significado de La ilaha illallah, de que La ma'buda bihaqin illallah, de que ninguém tem o direito, ninguém merece a verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Por que somente Allah subhanahu wa ta'ala merece a adoração e outras divindades que são adoradas além dele não merecem adoração? Porque essas todas as divindades são defeituosas. Aquele que vai adorar uma pedra, por mais que ele acredite de que essa pedra beneficia ou prejudica, mas está a adorar a pedra é defeituosa. Se você vir com um martelo e partir, a sua divindade vai ficar toda em pó. Daí que também Ibrahim a.s., o que ele fez quando viu o seu povo adorarem yani, as pedras que adoravam? Foi partir e deixou o grande deles. E quando eles vieram, disseram quem partiu as nossas divindades, eles vão perguntar esse mais grande. E eles sabiam de que essa divindade não fala. Eles sabiam de que essa divindade não fala. Em vez de voltarem para a razão, disseram, não, vamos queimar Ibrahim. Portanto, essa é a natureza do ser humano. Ele mais para frente, Rahimahullah, disse mencionó un otro punto también que tiene que ver con este principio, es que si un atributo tiver defeito de un lado y tiver un lado que es elogiado, eso a gente no atribuye de una forma general a Allah subhanahu wa ta'ala. O que quer dizer isso? Quer dizer que se um atributo tiver um lado, um lado que constitui defeito e um lado que constitui elogio, a gente não atribui isso de uma forma geral a Allah subhanahu wa ta'ala. Bal labuda min atafsil. A gente deve detalhar. فتثبت لله في الحالة التي تكون كمالا. يعني كرزاكي esse atributo que em alguns contextos é elogio, em alguns contextos não é elogio, nós vamos atribuir esse atributo a Allah subhanahu wa ta'ala no contexto que indica elogio e perfeição, e vamos nos abster de atribuir esse atributo a Allah subhanahu wa ta'ala no contexto em que esse atributo constitui um defeito. Feib. Exemplo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Yani, ele disse, como vem no Surat Al-Anfal, de que, falando sobre os mushrikin, de que eles tramam e Allah trama. Allah é o melhor dos tramadores. Aqui, esse atributo veio fi muqabala, yani, veio fazer face àqueles que tramavam contra a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. Allah subhanahu wa ta'ala que vem mostrar de que vocês tramam, Allah subhanahu wa ta'ala é melhor daqueles que fazem trama. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem um poder absoluto. Aquilo que vocês vão fazer, ele subhanahu wa ta'ala vai fazer algo acima disso contra vós. Daí que os mushrikun, quando sentaram a fazer planos, quando queriam montar a cilada deles contra o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando discutiram sobre o que deveriam fazer com ele, uns disseram vamos colocar o profeta sallallahu alaihi wasallam na cadeia. Eles ficavam a tramar contra o profeta sallallahu alaihi wasallam. Outros disseram não, vamos expulsar ele de Mecca. Outros disseram não, vamos matar o profeta sallallahu alaihi wasallam. E essa foi a opinião que predominou, de que vamos matar Muhammad. Eles faziam isso na calada da noite, pensavam de que estavam a fazer uma grande cilada contra o profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala informou o profeta sallallahu alaihi wasallam de tudo isso. Portanto, aquilo que eles tramavam foi em vão, pois Allah subhanahu wa ta'ala ouve e vê tudo. Daí que quando foram para a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando escolheram os jovens que disseram que iam matar o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos nas aulas de Sira, saiu em frente deles e eles nem viram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto aquilo que eles tramavam foi tudo em vão, pois Allah subhanahu wa ta'ala é melhor naquilo que as pessoas fazem de traição. Allah subhanahu wa ta'ala faz algo melhor, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala vai derrubar aquilo que eles fazem antes de eles alcançarem os seus objetivos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu em frente deles e nem viram o profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo, ele diz que وَيَمْكُرُونَ eles tramam وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui descreveu a si próprio de que ele trama em contrapartida daquilo que os munafikun e os kufar tramavam. Quer dizer que esse atributo não é atribuído a Allah subhanahu wa ta'ala senão nesse contexto. Quer dizer que os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, quando tramam algo, então Allah subhanahu wa ta'ala trama ele, contra eles algo pior daquilo que eles tramavam contra o Islam ou os muçulmanos. E também Allah subhanahu wa ta'ala, num outro versículo, como vê no surat al-Tariq, disse: innahum yakiduna kaydan wa akidu kaydan. Eles montam ciladas e eu monto cilada. Yani quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está inteirado das ciladas que eles fazem e faz contra eles ciladas piores do que o que eles pretendem fazer contra yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou os muçulmanos, ou o Islã de uma forma geral. Portanto, esses atributos, se a gente for a ponderar, vem num contexto em que há yani, muqabala. Aqui há encontro. Eles tramam, Allah trama. Eles fazem cilada, Allah faz cilada. Portanto, não são atributos que vieram de uma forma geral. E o Sheikh mais à frente deu um outro exemplo do Surat al-Nisa. Inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ele disse, subhanahu wa ta'ala, de que os hipócritas tentam enganar Allah, ele é que os engana. Ele ficou a pensar de que já fizemos uma artimanha e vamos alcançar aquilo que a gente pretende. Allah subhanahu wa ta'ala derruba eles de onde eles não esperam. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Yani quando os inimigos do Islã, os inimigos dos muçulmanos tentam fazer algo contra os muçulmanos ou contra o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala pega eles, esses inimigos, de onde eles não esperam. Portanto, se a gente for a ver esses atributos, vem aqui num contexto em que é um contexto que o atributo atribui-se a Allah subhanahu wa ta'ala e é perfeito e não tem nenhum defeito. Portanto, não é um atributo que veio de uma forma geral, como disse o Sheikh Rahimahullah. A gente não diz de uma forma geral de que Allah subhanahu wa ta'ala faz cilada e a gente fica calado. Daí que o Sheikh Rahimahullah disse: فَإِذَا قِيلَ هَلْ يُوسَفُ اللَّهُ بِالْمَكْرِ مَثَلًا. Será que a gente pode atribuir de uma forma geral o atributo de armadilha a Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala faz armadilha? فَلَا تَكُلْ نَعَمْ وَلَا تَكُلْ لَا. Você não pode dizer sim ou não. Por quê? Porque você está falando de uma forma geral. Quer dizer que esse atributo, existem yani, contextos em que o atributo por si só constitui um defeito. Como aquele que faz, por exemplo, a armadilha contra os seus irmãos muçulmanos. Essa armadilha, você sabe de que está num contexto yani, errado, num contexto que a pessoa é criticada, constitui um defeito você fazer uma armadilha contra o seu irmão muçulmano. Ou para você faz um plano, senta à noite e faz um plano para prejudicar o teu irmão muçulmano no dia seguinte. Nesse contexto, esse teu plano, essa tua armadilha, constitui um defeito, pois é um pecado. Mas se você sentar à noite, fazer planos para defender os muçulmanos, fazer uma armadilha para defender os muçulmanos, nesse caso, a armadilha é louvável. Walillahi mathalul a'la. Portanto, esse atributo a gente não atribui a Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma geral, como disse o Sheikh. Walakin kul huwa makirun biman yastahiqu dhalika. Yani Allah subhanahu wa ta'ala faz armadilha de quem merece essa armadilha. Allah subhanahu wa ta'ala faz monta cilada para quem merece cilada. Veja que bem. Quer dizer que não é um atributo que a gente diz Allah subhanahu wa ta'ala faz cilada e ficamos calados. Ou Allah subhanahu wa ta'ala yani, engana, ou Allah subhanahu wa ta'ala trama e ficamos calados. Mas sim, dissemos que Allah subhanahu wa ta'ala trama aqueles que merecem serem tramados, Allah subhanahu wa ta'ala monta armadilhas para aqueles que merecem serem pegados com essas armadilhas, subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é de uma forma resumida, este primeiro princípio que o Sheikh Rahimahullah mencionou, que tem a ver com os atributos de الله سبحانه وتعالى والله أعلم. طيب vamos terminar por aqui a nossa aula de Lumat al-Itiqad e vamos passar para a nossa aula de Durar al-Bahia como tínhamos anunciado.